Eu sou Helena Eltrop, falando em nome do Ministério do Cordeiro do Leão, o Ministério de Profecias Bíblicas, localizado em Dallas, Texas, nos Estados Unidos. Eu cumprimento você, em nome de Jesus, nossa esperança abençoada. Eu lhe dou as boas-vindas a esta apresentação especial desta cassete intitulada Jesus Virá em Breve. A mensagem que vou compartilhar com você foi escrita pelo Dr. David Reagan, o evangelista titular do Ministério do Cordeiro e do Leão. No capítulo 2 de Tito, versos 11 a 13, encontramos as seguintes palavras: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você está vivendo, esperando pela vinda gloriosa do nosso Deus grandioso e Salvador Jesus Cristo? Isso é o que o verso de Tito 2, 11 a 13, nos diz que devemos fazer. Devemos viver na expectativa e viver com a esperança de que Jesus poderá aparecer a qualquer momento. Sei por experiência própria que a maioria dos cristãos não tem essa esperança em seus corações. Sei que a maioria dos cristãos são muito indiferentes quanto à segunda vinda de Jesus Cristo. Suponho que uma das razões principais para essa indiferença é o fato de que as pessoas têm ouvido sobre a segunda vinda por tanto tempo e nem se tocam mais. Assim, acreditam que Jesus está voltando, mas pensam que isso ocorrerá num ponto distante no futuro. Para eles, o retorno do Senhor não é uma realidade iminente. Ao contrário, é um tipo de sonho e de esperança de ver o céu na terra. Talvez ele volte daqui a 1000 anos, ou talvez daqui a 2000 anos, mas certamente não neste instante. Outros estão totalmente convencidos de que não sabemos nada sobre a vinda do Senhor. Portanto, não há razão alguma para pensar no assunto, nem se preocupar com isto, e ainda nem falar sobre o assunto. A experiência pessoal do Dr. Reagan com a igreja é um bom exemplo do que estamos falando. Ele cresceu indo à igreja e se lembra que desde menininho sempre foi à igreja. Mas a sua igreja de infância não estudava as profecias bíblicas. Portanto, a única escritura profética que ele sabia era a seguinte: Jesus está vindo como um ladrão na noite. E assim, todas as vezes que alguém ia a alguma conferência bíblica e ouvia alguma mensagem emocionante sobre a segunda vinda de Jesus, voltava todo entusiasmado e começava a falar como o Senhor poderia retornar a qualquer momento e como nós deveríamos preparar para o evento. Imediatamente, esse entusiasmo era cortado com a frase: Jesus está vindo como um ladrão na noite. A igreja do Dr. Reagan usou este verso como a ponta da espada posta diretamente no coração da pessoa para cortar o entusiasmo e de fato lhe dizer: cale a boca, não há nada que sabemos sobre o retorno do Senhor. Ele virá sorrateiramente. Assim, é melhor calar a boca sobre isto e viver a sua vidinha e nem perder tempo com o assunto, porque ele virá quando você menos espera. Podemos saber a hora? Bem, agora gostaria de falar um pouco sobre isto. Existe qualquer coisa que podemos saber sobre o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo? Por exemplo, podemos saber quando Jesus retornará? Se você tivesse feito essa pergunta 30 anos atrás ao Dr. Reagan, ele teria dito: não, absolutamente não. Não há absolutamente nada que você possa saber sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas, após 25 anos de estudos de profecias bíblicas, o Dr. Reagan chegou a uma conclusão diferente. Quando as pessoas o perguntam agora: podemos saber quando Jesus retornará? Sua resposta é: sim e não. Não, não sabemos a data exata. Sim, podemos saber a época. Bem, quando o Dr. Reagan diz que não podemos saber a data do retorno de Jesus, ele diz isto do fundo do coração. Ele acredita que a Bíblia deixa muito claro que não podemos saber a data. Em Mateus, capítulo 24, verso 36, o próprio Jesus disse: "Mas daquele dia, nem daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai." Não podemos saber a data. Claro que há muita gente sincera estabelecendo datas, e eu não duvido da sua sinceridade, mas estão sinceramente enganados. Quanto mais nos aproximamos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, haverá mais e mais pessoas desse tipo, pois o diabo motivará pessoas para estabelecer datas. Pois veja, o diabo gosta de prognósticos, pois trazem descrédito às profecias bíblicas. Você sabe como isso funciona? Alguém estabelece uma data. Muitas pessoas colocam a sua fé nessa data, ao invés de confiar no seu Salvador, Jesus Cristo. Essas pessoas se tornam obsessionadas com a data e saracoteiam para cima e para baixo, falando para todo mundo sobre essa data. A mídia dissemina a história e também focaliza nesta data. Daí, a data vem e vai, e a mídia então ridiculariza aqueles que acreditaram na data. As pessoas que colocam a sua fé nessa data ficam envergonhadas e se tornam desgostosas. Eles dizem para si mesmo: "Eu digo uma coisa, nunca mais cairei nesta." E então, quando um professor sério de profecias aparece e diz: "Não sei a data, mas sei que Jesus virá em breve." Essas pessoas dizem: "Ah, claro, eu já escutei essa história uma vez," e se recusam a escutar. Eles fazem ouvido mudo às profecias de Deus, e o diabo adora isto. Quanto mais nos aproximamos da vinda de Jesus, tanto mais o diabo encontrará pessoas que anunciam uma data. O efeito será o mesmo que uma pessoa repetindo constantemente: "O bicho papão está vindo, o bicho papão está vindo, o bicho papão está vindo." E continua repetindo isto até que, adivinha o quê? Todo mundo decide ignorá-lo. E daí, o bicho papão vem. Bem, meus amigos, Jesus virá em breve. Devemos estar cientes disto, mas devemos ter em mente que ninguém sabe da data do retorno de Jesus. Contudo, quando as pessoas nos perguntam, no ministério do Cordeiro e do Leão, se sabemos a data, sempre respondemos sim e não. Novamente, o que queremos dizer com a resposta negativa é que não sabemos a data. Quando dizemos sim, é que podemos saber a época do retorno do Senhor. Sabendo da época, quero provar-lhes isso pelas Escrituras. Espero que tenha sua Bíblia à mão e que você procure comigo algumas passagens. Ou talvez você pode tomar notas e procurar mais tarde. Examine comigo, por um momento, as cartas que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica e verifique na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Quero provar positivamente que você pode saber a época do retorno do Senhor. Comecemos a ler o primeiro verso. "Mas acerca dos tempos, ou das épocas, irmãos, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite." Aí está, ele virá como um ladrão na noite. Verso 3 diz que ele virá quando as pessoas estão dizendo paz e segurança. Neste momento, diz Paulo, "então lhe sobrevirá uma morte repentina, como a dor a uma mulher que está de parto, e não escaparão." Agora, o ponto principal que quero destacar está no verso 4. Sublinhe-o, jamais o esqueça. Este é um verso crucial. Este é o verso que prova que você e eu podemos saber a época do retorno do Senhor. O capítulo 5, verso 4, na primeira epístola aos Tessalonicenses, diz: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que aquele dia, como um ladrão, vos surpreenda. Porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Agora, o que isso significa? Paulo está dizendo que Jesus virá como um ladrão na noite. Mas não para os irmãos, não para os cristãos. Ele está vindo como um ladrão na noite para o mundo. Ele está vindo como um ladrão na noite para os pagãos. Está vindo como um ladrão na noite para aqueles que se dizem cristãos, mas que não têm nenhuma relação pessoal com o Senhor. Para aqueles nunca renascidos no Senhor e que se recusam a acreditar na palavra de Deus e de estudar a palavra de Deus. Está dizendo: deixe-me dizer, se vocês nasceram de novo, se vocês são realmente filhos de Deus, se vocês leem a sua palavra e acreditam na palavra de Deus, não haverá nenhuma razão porque Jesus virá a vocês como um ladrão na noite. Reexamine o verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que sejam surpreendidos por aquele dia. Porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Não durmamos também como os outros. O que ele quer dizer quando diz: somos filhos da luz e não das trevas? Penso que ele está se referindo ao fato de que se você realmente é filho renascido de Deus, você tem o Espírito Santo vivendo em você. O Espírito Santo foi quem escreveu a Bíblia. Se você conhece o Espírito Santo, o Espírito iluminará a sua mente e o seu coração e abrirá os seus olhos para os mistérios da palavra de Deus, inclusive o momento do retorno do Senhor. E assim é que a Bíblia diz francamente que Jesus não está vindo como um ladrão na noite para aqueles que o conhecem e o amam. Existe uma passagem semelhante em Hebreus capítulo 10, verso 25, dizendo: Não abandone a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto verem que se vai aproximando aquele dia. Que dia? Bem, o dia do julgamento mencionado no verso 27, o dia do retorno do Senhor. É o dia mencionado no verso 31, onde somos alertados que uma horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Note novamente o verso 25, onde diz que devemos estar exortando uns aos outros e tanto mais, quanto mais chegamos e chega o dia. Isso significa que podemos identificar algo da época em que estamos vivendo. Significa que não precisamos ser totalmente ignorantes sobre o momento do retorno do Senhor. O ponto principal novamente é: não podemos saber o dia certo, mas sim, podemos identificar a época. Identificando a época. Bem, existem duas razões por que podemos identificar a época do retorno do Senhor. Duas razões. A primeira razão é que Deus quer que saibamos a época do retorno do seu Filho. Deixe-me repeti-lo. Deus deseja que saibamos a época do retorno do seu Filho. Bom, provavelmente você está pensando: como é que eu sei isto? Bem, deixe-me colocar de outra maneira. Preste atenção. Você sabe que Deus violaria o seu próprio caráter se ele enviasse Jesus Cristo de volta para nos surpreender. E como Deus não pode violar o seu próprio caráter, porque é um Deus de perfeita integridade, então Deus tem que nos alertar sobre o retorno de Jesus. Agora, pare e pense por um momento. Por que seria uma violação do caráter de Deus se ele enviasse Jesus de surpresa? A razão é que a Bíblia nos revela que nunca na história da humanidade Deus jamais derramou a sua ira sem alertar primeiro. Essa é a natureza do amor divino, da graça e da misericórdia de Deus. Sim, Deus é um Deus de justiça, de retidão e de santidade. Mas Ele também é um Deus de misericórdia divina e de bondade. E porque Ele é, Ele sempre nos alerta antes de despejar a sua ira. Por que Ele faz isto? Porque na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz: não querendo que ninguém pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, que é o Criador do mundo, não é qualquer sadista cósmico, se escondendo nas nuvens e espiando do alto, esperando por uma oportunidade para agarrar o maior número de pecadores no planeta Terra, com a segunda vinda de Jesus. Ele quer que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus quer que aceitamos o seu presente de amor ao mundo. Ele é cheio de misericórdia e paciente. Novamente, Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos sejam trazidos ao arrependimento. Deus jamais despejou a sua ira, jamais, sem aviso prévio. Veja o exemplo de Noé. Deus disse a Noé para ir a pregar às pessoas que estavam vivendo na época do despejo da ira de Deus. Noé pregou essa mensagem por 120 anos. Ele constantemente repetiu às pessoas: vocês estão vivendo na época da ira de Deus. As pessoas respondiam rindo na cara dele, fazendo pouco dele e o ridiculizando. Alguns riram até que a água estava nos seus pescoços. Da mesma maneira, o Senhor disse a Abraão para ir às cidades de Sodoma e Gomorra e alertar as pessoas da destruição iminente. Abraão os alertou, mas a população de Sodoma e Gomorra não aceitou, e todos pereceram na destruição das cidades. Deus não destrói nação alguma sem primeiro preveni-la. Ele está alertando os Estados Unidos da América do Norte hoje? Ele está incitando vozes proféticas em todo o mundo, pedindo para que as nações se arrependam. Deus nunca despeja sua ira sem aviso. O ponto é, meu amigo, Jesus Cristo está retornando com uma ira inacreditável. Ele está vindo para despejar a ira de Deus sobre aqueles que rejeitam a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Esse é um dos melhores segredos do universo. O diabo não quer que ninguém saiba disso. Em geral, o cristão de hoje não sabe que Jesus está vindo em ira. Mas a Bíblia o explica claramente. Por exemplo, veja o livro de Apocalipse, capítulo 19. Esse capítulo fala sobre a segunda vinda de Jesus. Em Apocalipse 19, verso 11, o apóstolo João diz: e vi o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, que julga e que peleja justamente. Olhe, pessoal, Jesus está vindo para julgar e pelejar. Ele está vindo para despejar a ira de Deus. O capítulo 6 de Apocalipse diz que no dia do retorno de Jesus, os presidentes, os primeiros ministros e os reis da terra se arrastarão nas mãos e nos joelhos e se esconderão nas cavernas e entre os penhascos dos montes e suplicarão que as pedras caiam sobre eles e os escondam. Tão grande será a ira do Cordeiro do Senhor. Deus vai lidar com os pecados. Ele lida com pecados de duas maneiras: com graça ou com ira. Você está ou sob a ira de Deus ou sob a graça de Deus? Para estar sob a graça de Deus é uma coisa gloriosa. Significa que você tem a promessa de que um dia em breve Jesus aparecerá e levará você desse mundo. Mas se você está sob ira, você ficará para trás e você sofrerá a ira como algo jamais imaginado. Isso acontecerá durante aquilo que a Bíblia chama de tribulação. Aqueles 7 anos quando a ira humana, a ira de Satanás e a ira de Deus serão soltas nessa terra. Meu amigo, Deus não é um vovô benigno cósmico. A maioria das pessoas pensam dele desta maneira. E por isso penso que quando estarão na presença de Deus, ele estenderá os seus braços em volta deles e dirá: bem, eu sei que você nunca se conduziu muito bem na vida. Sei que sempre andou na bebedeira e foi mulherengo. Sei que nunca aceitou meu filho como seu Senhor e Salvador. Mas, como você viveu uma vida melhor do que aquele desgraçado e safado do seu vizinho, e como eu julgo por amostra, você tem sorte de entrar no meu reino. Olhe, pessoal, um Deus assim não existe, não. O Deus da graça, misericórdia e amor é também um Deus de justiça, de retidão e de santidade, e, portanto, tem que lidar com o pecado. A Bíblia diz que Deus trata do pecado de duas maneiras diferentes. Eu repito, de duas maneiras diferentes, ou graça ou ira. Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque assim amou Deus ao mundo, que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo que crê nele não pereça. Mais adiante, em João 3, verso 36, encontramos palavras sinistras pronunciadas por João Batista. Aqui lemos em João 3, 36, o que crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, não obedece o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aguardando os sinais dos tempos, deixe-me resumir o que eu disse até agora. Você está ou sob a graça ou sob a ira de Deus. Jesus está vindo em ira. Deus jamais despeja a sua ira sem nos prevenir. Devido ao seu caráter, Deus tem a obrigação de nos alertar primeiro. Portanto, Deus tem a obrigação de nos avisar da vinda do Senhor. Bem, como podemos saber isso? Deus quer que o saibamos, mas como é que Ele o revela para nós? Ele o revela através de sinais, por sinais que devemos estar alertos para ver. O mesmo princípio foi aplicado para a primeira vinda de Jesus. Se você procurar o capítulo 16 de Mateus, você verá esse princípio. Em Mateus capítulo 16, verso 1, encontramos Jesus ensinando quando repentinamente é confrontado pelos saduceus e fariseus. Eles exigiram que Jesus lhes mostrasse um sinal do céu. O que queriam era um milagre. Mas Jesus fez um jogo de palavras com o termo sinal. Veja o que lhe disse. Ele se tornou muito sarcástico e disse: olhem, meus amigos, vocês passam de todos os limites. Vocês, quando vai chegando a noite, dizem: teremos bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu mostra um avermelhado ameaçador. Vocês sabem, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podem discernir os sinais dos tempos? Você sabe o que Jesus estava querendo dizer? Aqui estavam os líderes de Israel, exigindo um sinal para provar que Jesus era o Messias. Eles queriam um milagre de Jesus, e ele disse: eu não entendo vocês. Vocês podem analisar o céu e predizer o tempo, e vocês não podem olhar para mim e discernir os sinais dos tempos? Que milagres vocês precisam? Que sinal vocês precisam além do que estou fazendo? O que se referia a Jesus? Ele estava se referindo às escrituras hebraicas, que esses homens haviam estudado por anos, e que contém mais de 300 profecias referentes à primeira vinda do Messias. Muitas dessas profecias são repetitivas. Condensadas, temos por volta de 109 profecias separadas e distintas sobre a primeira vinda de Jesus. Essas profecias predizem tudo sobre a sua vida: onde ele nasceria, como nasceria, e que ele iria ao Egito, que viveria na Galileia, e que ele curaria e amaria as pessoas. Todos os aspectos do seu ministério foram profetizados. Por exemplo, veja a sua descendência. Foi profetizado que ele descenderia de Abraão e Isaque, de Jacó e Davi. Os últimos dias e as últimas horas da sua vida foram profetizadas em detalhes incríveis. Os profetas disseram que ele seria traído por um amigo por 30 peças de prata, que seria crucificado e que seria ferido no lado, nas suas mãos e pés. Cada aspecto da sua vida e morte foi profetizado. Vejam só, Jesus estava cumprindo todas essas profecias perante os olhos dos próprios escribas e fariseus. Mesmo assim, eles ainda estavam exigindo um sinal. Assim, Jesus responde: como podem ser tão cegos? Estou cumprindo os sinais dos tempos. Então, pessoal, aqui está o ponto crucial. No Antigo Testamento, há mais de 300 profecias sobre a primeira vinda de Jesus, mas existem mais de 500 profecias no Antigo Testamento sobre a segunda vinda. E no Novo Testamento, um verso em cada 35 trata da segunda vinda de Jesus. Em outras palavras, existem muito mais profecias sobre a segunda vinda de Jesus do que sobre a primeira vinda. Provavelmente o dobro. Por que tantas? Porque Jesus está retornando em ira. Quando ele veio da primeira vez, veio como um salvador de compaixão, com lágrimas nos seus olhos. Mas quando ele voltar, está retornando como um guerreiro conquistador, com olhos como chamas de fogo, pois está retornando para julgar e pelejar contra os inimigos de Deus. E assim, como Deus não deseja que ninguém pereça, ele nos deu sinal após sinal para indicar os tempos. O Dr. Reagan passou mais de 25 anos estudando esses sinais. Encontrou tantos sinais que o deixaram boquiaberto, literalmente boquiaberto. O que o Dr. Reagan fez foi colocá-los em categorias, isto é, em grupos. Esta é a melhor maneira de compreendê-los. À medida que você estuda essas categorias, esses grupos de sinais, gostaria de lhes dizer uma coisa, meu amigo. Você simplesmente se convencerá de que Jesus está vindo em breve. Você começa a ter olhos espirituais e você começa a ver os sinais dos tempos que indicam o retorno em breve de Jesus. Onde quer que você olhe, parece que Deus tem sinais luminosos nos céus, piscando e dizendo: Jesus virá em breve. Jesus virá em breve. Jesus virá em breve. Os sinais da natureza. Quais são os sinais? Aqui estão as categorias. Primeiro temos os sinais da natureza. Deixe-me dizer agora mesmo, desde o comecinho, que os sinais da natureza são os sinais menos respeitados nas várias categorias de sinais. Quando se menciona os sinais da natureza, as pessoas dizem: o que você quer dizer com isso? Você responde: estou me referindo a terremotos, vulcões, fomes, pestilência e coisas misteriosas no firmamento. E todos começam a rir. Geralmente por uma ou duas razões. Em primeiro lugar, eles dizem o seguinte: essas coisas sempre aconteceram. Sempre houve fomes, sempre houve terremotos, sempre houve tufões. E daí? Por favor, fale sério. Ou simplesmente riem porque penso que você é um estúpido idiota e crer que Deus se manifestaria através de sinais da natureza. Colocam você na categoria de um nativo ignorante e supersticioso que acredita que o vulcão está fumegando porque seu Deus está zangado com ele. Bem, pessoal, eu tenho notícias para vocês. Os sinais da natureza são reais mesmo. A Bíblia ensina, do começo ao fim, que Deus sempre se manifesta através da natureza. Deus colocou uma estrela especial no céu quando Jesus nasceu. No dia em que ele foi crucificado, houve 3 horas especiais de escuridão e um terremoto. E a palavra de Deus diz que quando Jesus retornar, haverá o maior terremoto em toda a história, que todos os vales serão elevados e que todas as montanhas serão abaixadas. Toda a superfície da terra será achatada como uma planície. Cada ilha será movida e a cidade de Jerusalém será elevada ao ponto mais alto da face da terra. Deus se manifesta através de sinais da natureza. Se você examina os profetas do Antigo Testamento, encontrará profeta após profeta falando dos sinais da natureza. O livro inteiro de Joel é sobre uma invasão de gafanhotos. Qual é a mensagem? Joel está dizendo: olha, nossa terra foi devastada inteiramente pelos gafanhotos. Não temos nada para comer. Não temos nada para alimentar nosso gado. Não temos nada para oferecer ao Senhor. Então ele diz: olha, tenho notícia para vocês. Estão sentados aí, torcendo a mão, lamentando sobre a sua má sorte e perguntando por que isso aconteceu para nós. Bem, nossa situação difícil não tem nada a ver com a má sorte. Deus enviou os gafanhotos. Ele os enviou porque Ele os enviou para que você se arrependa, e se não se arrependerem, Deus enviará um exército que os destruirá completamente. Você pensa que eles acreditaram a Joel? Não. Eles riram, zombaram, ridicularizaram e o apedrejaram. Eles não acreditaram em Joel, e Deus lhes enviou um exército. Nas suas pregações, o profeta Amós também enfatizou os sinais da natureza. Ele disse à população: olhe, vocês têm observado que cada vez que vocês semeiam as suas colheitas, que as raízes apodrecem, e quando vocês voltam para arrebentá-las, uma inundação as destrói, e quando vocês voltam a replantar, uma chuva de pedras as dizima, e quando vocês regressam novamente para replantá-las, vem uma praga, e quando vocês replantam novamente, chegam os gafanhotos. Ele disse: tenho notícias para vocês. Deus enviou essas calamidades porque Deus deseja que vocês se arrependam. Vivemos em uma das sociedades mais racionalizantes na face da Terra. Adoramos no altar do racionalismo. A maioria das pessoas no mundo ocidental acreditam tanto no sobrenatural quanto nós acreditamos no homem da lua. Isso também se aplica à maioria dos cristãos. Somos tão racionalistas ao ponto de, se não podemos vê-lo, tocá-lo, cheirá-lo, experimentá-lo e nem pesá-lo, então a coisa simplesmente não existe. Mas a Bíblia nos ensina que existe um universo inteiro de realidade que normalmente está além da percepção dos sentidos. Estou falando do domínio angélico, do domínio demônico, do domínio da guerra espiritual. E um dos aspectos é a maneira como Deus se manifesta através dos sinais da natureza. Ele sempre o fez e continuará fazendo-o. Quando as pessoas zombam ou fazem pouco caso desses sinais e dizem: bem, vocês sabem que sempre houve esse tipo de sinais. Estão ignorando o que Jesus disse em Mateus capítulo 24. Preste atenção no que ele diz quando descreve esses sinais. Em Mateus 24, verso 8, Jesus disse que os sinais da natureza serão como dores de parto. Bem, o Dr. Reagan nunca experimentou dores de parto. Assim ele falou com a sua esposa quando começou a estudar as profecias bíblicas e disse: o que é que o senhor quer dizer com isso? Ela respondeu: escute, seu ignorante. Qualquer mãe sabe o que isso significa. Então ela lhe explicou que quanto mais a gestante se aproxima de dar à luz, as dores do parto aumentam de duas maneiras. As dores aumentam em frequência e intensidade. E acreditem-me, pessoal, que foi exatamente isso que Jesus queria dizer. Quanto mais aproximamos da sua vinda, tanto mais terremotos haverá, e tanto mais intensos serão. Tanto mais erupções vulcânicas haverá, e tanto mais intensas serão. Tanto mais pragas, e tanto mais intensas. Tanto mais fome, e tanto mais intensas serão. Tudo isso não te faz lembrar do noticiário noturno? Exatamente o que tem acontecido durante esse século. Examine um almanaque mundial. Pesquise as estatísticas e você verá que desde o início do século temos sofrido uma crescente frequência e intensidade em todas as nossas calamidades naturais. As estatísticas são chocantes. Parece que Deus está sacudindo a natureza inteira e sacudindo-a cada vez mais forte e mais forte. À medida que nós aproximamos da vinda de Jesus, está dizendo ao mundo: escute-me, escute-me, Jesus virá brevemente. Meus amigos, os sinais da natureza são reais e é melhor prestar atenção a eles. Eles estão proclamando que Jesus virá brevemente. Os sinais da sociedade. A segunda categoria de sinais se refere à natureza da sociedade. Novamente, em Mateus capítulo 24, Jesus disse no verso 37 que: pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele começa a descrever os tempos de Noé. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: eu regressarei numa época quando o mundo estiver em péssima forma, exatamente como estava nos tempos de Noé. O que ele quer dizer aqui é que a sociedade mundial se comportará da mesma maneira como nos tempos de Noé. Volte a examinar Gênesis capítulo 6 e leia o que diz. Vocês ficarão surpreendidos em saber que a passagem não dá muito detalhe sobre os tempos de Noé, mas o pouco que diz é terrível. Primeiramente, diz que as mentes humanas estavam concentradas na maldade, e por causa disso, houve duas manifestações principais: imoralidade e violência. Se quiserem saber em detalhe como era a sociedade da época de Noé, vocês deverão examinar o Novo Testamento. Examinem o capítulo 1 da Epístola aos Romanos e comecemos a ler no verso 18. O restante do capítulo dá os detalhes de quão horrível era na realidade a sociedade dos tempos de Noé. O que Paulo relata aqui, através da inspiração do Espírito Santo, é a descrição do tipo de sociedade sobre a qual Deus despeja a sua ira. E quando o descreve, trata-se da sociedade de Noé, pois a sociedade de Noé é o exemplo clássico em toda a história do despejo da ira de Deus. Era uma sociedade que o verso 18 descreve, em que os homens suprimiram a verdade em injustiça. Desta mesma maneira, nós estamos procedendo hoje, proibindo aos nossos filhos nas escolas públicas o ensino da origem verdadeira do universo e da origem verdadeira da espécie humana. Paulo continua a relatar sobre como a sociedade na época de Noé adorou a criatura ao invés do Criador. Eles adoravam a natureza, eram humanistas, adoravam a criatura ao invés de Deus. Procedemos da mesma maneira hoje. Somos uma sociedade humanista. Adoramos a Mãe Natureza em vez do Deus Pai, o Criador da Terra. A passagem continua a descrever como as pessoas eram fúteis nas suas especulações e imaginações. Diziam que eram sábios, mas em realidade eram tolos. Meus amigos, somos uma nação extremamente como eles eram. Somos uma nação que adora no altar da educação. Qualquer que seja o problema, pensamos que pode ser resolvido através da educação. Se se trata da AIDS, simplesmente ensinamos nossos filhos a ter sexo cuidadoso, quando o que realmente precisam é de sexo moral. O verso 24 diz que a sociedade se desintegrou ao ponto de que Deus se retirou e deixou a maldade se multiplicar. A primeira evidência foi uma revolução sexual que ocorreu nos Estados Unidos na década dos 60. E daí, quando não se arrependeram, Deus se retirou mais ainda. Diminuiu a proteção sobre a nação e permitiu que o pecado se multiplicasse. A segunda manifestação, mencionada no verso 26, foi um flagelo de homossexualidade. Foi nesse ponto que a sociedade realmente se desintegrou. Meus amigos, se vocês abrirem a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, vocês encontrarão uma passagem paralela. Na epístola aos Romanos, capítulo 1, Paulo discursa como um historiador. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, ele fala como um profeta e usa quase a mesma linguagem para confirmar que Jesus já havia dito a nós anteriormente. Isto é, que a sociedade no final dos tempos será igual àquela dos tempos de Noé. Veja a segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis. Já estamos nesses dias, pessoal. Paulo continua. Pois os homens serão amantes de si mesmo. Isto é humanismo. Serão amantes do dinheiro. Isso é materialismo. E serão amantes do prazer. Isto no verso 4. No verso 4. E isto é hedonismo. Esses três sinais operam em conjunto. Se o humanismo é sua religião, o dinheiro sempre será o seu Deus. O seu estilo de vida sempre será hedonista. Quando você tem humanismo, você também tem materialismo, que por sua vez produz hedonismo. Existe um quarto elemento nessa equação, e esta é a consequência, pois Deus não pode ser zombado. O resultado é o que o filósofo chama de niilismo, o que simplesmente é um termo filosófico sofisticado para significar o desespero. Veja o desespero que é mencionado na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3. Os homens serão pretensiosos, arrogantes, maldizentes, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bom, traidores, insolentes, presunçosos, amando mais os prazeres do que a Deus. Esta é a sociedade do final dos tempos. Preciso dizer algo mais para vocês de que já chegamos nesses tempos? Não somente a sociedade americana já se encontra nessas condições desprezíveis, mas o mundo inteiro também. Uma das razões disso é o impacto dos Estados Unidos. Não, uma das razões disso é o impacto que os Estados Unidos exerce sobre o mundo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Alguma vez já pararam para pensar sobre o fato de que os Estados Unidos têm sido o poluidor moral do planeta Terra? O planeta inteiro tem sido influenciado pelos filmes e programas de televisão americana. Em qualquer lugar do mundo, se você liga a TV, a primeira coisa que vocês veem são programas de televisão e filmes americanos, dos mais violentos e imorais que existem. E assim é que a nossa sociedade é extremamente como aquela dos tempos de Noé. Os sinais da sociedade indicam o retorno em breve de Jesus. Vivemos numa época quando as pessoas já se esqueceram de se envergonhar. Vivemos numa época onde as pessoas chamam a maldade de bem e o bem de maldade. Os sinais espirituais. Nesse ponto, temos a terceira categoria de sinais. A terceira categoria de sinais são os sinais espirituais. Os sinais espirituais. Nesse ponto, temos a terceira categoria de sinais. A terceira categoria de sinais são os sinais espirituais. Com respeito aos sinais espirituais, deixe-me enfatizar que existe uma grande variedade dos mesmos. Existem sinais negativos e positivos. Deixe-me alertar-lhes que os sinais negativos são extremamente negativos. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, Jesus três vezes enfatiza que um dos sinais do final dos tempos será os de falsos cristos, falsos profetas e os seus grupos e seitas. É o primeiro sinal que ele menciona em verso 5. Ele diz, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. No verso 11, ele o menciona novamente, quando nos cautela que hão de se levantar muitos falsos profetas, e a muitos enganarão. No verso 24, ele nos previne novamente sobre falsos cristos e falsos profetas, que mostrarão grandes sinais e milagres. Três vezes ele nos adverte sobre seitas. Essa é a razão pela qual todos os ministérios proféticos são também ministérios de vigilância contra seitas. E assim acontece que estamos vivendo numa época de epidemia de seitas. Isto começou nos meados do século XIX, com a formação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons, que atualmente é a maior seita do mundo. É uma igreja que prega um Jesus falso. Olhe, pessoal, esta é a característica principal, fundamental de todas as seitas. Pregam um Jesus falso. Os Mormons pregam que Jesus é o irmão de Lúcifer, um dentre 2.000 deuses criados pelo Superdeus, a quem identificamos como o exaltado homem Adão. Esta é uma das coisas mais heréticas vindo do fundo do inferno. Nos finais do século XIX, apareceram as testemunhas de Jeová, pregando que Jesus era o arcanjo Miguel. Nesse século, tivemos uma explosão de seitas. Considere todas as seitas espíritas que pregam que Jesus é um médium de sexta esfera da projeção astral. Seja lá o que esse lero-lero significa. E assim vai. Com alguns líderes de seitas, como o Reverendo Moon, se dizendo ser o Messias, as seitas estão se proliferando mais e mais, e são um sinal da vinda em breve de Jesus. O segundo sinal espiritual negativo é o satanismo. A Bíblia nos ensina que no final dos tempos haverá uma tremenda explosão de satanismo. Na primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, verso 1, Paulo escreve, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pessoal, o diabo veio à tona. Ele quer levar tantas pessoas quanto possível com ele para o inferno. O Dr. Reagan primeiramente se deu conta desta tendência durante os anos 60, com o lançamento na América do filme O Bebê de Rosemary. Este filme era sobre uma mulher sequestrada por uma sociedade de bruxas impregnada pelo diabo. Foi um filme terrível, mas esse simplesmente não foi o começo. Foi só o começo. O seu sucesso incentivou a filmes semelhantes, como O Exorcista 1 e 2, Presságio 1 e 2. A tendência vem sendo intensificada nos últimos anos, ao ponto de nossos programas de filme e televisão estarem obsessados com o santarismo. O sucesso desses filmes reflete o fato de que a população americana se tornou obsessada com o oculto. Os americanos praticam intensamente astrologia e numerologia. Os caixas do supermercado nos Estados Unidos têm prateleiras cheias de livros de horóscopo e jornais e revistas especializadas no oculto. As publicações que mais se vendem nos Estados Unidos são revistas de baixo calão, como o The Star e o National Enquirer, que são saturados do começo ao fim com percepção extrasensorial, numerologia, astrologia e outras formas de baboseria da nova era. Na realidade, tudo é satanismo. O terceiro sinal espiritual negativo é a apostasia. Este é um dos sinais mencionados repetidamente nas Escrituras. Paulo se refere a isto na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, onde diz que o anticristo não será revelado até a grande apostasia acontecer. Jesus se refere a isto em Mateus, capítulo 24, quando ele diz que o amor dos homens se esfriará. Paulo se refere a isso novamente na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, verso 5, onde diz que no final dos tempos, a razão pela qual a sociedade estará numa condição tão terrível é porque homens terão a aparência de piedade, a aparência, porém negando o poder dela. O programa que estão de maior audiência na televisão americana atualmente é um programa que não prega a palavra de Deus. Na realidade, prega o poder do pensamento positivo e que você pode se ajudar a si mesmo. Muitos dos outros assim chamados programas cristãos de televisão estão cheios de ensinamentos de prosperidade, dizendo que se você aceitar Jesus, ele o transformará em milionário. E tudo isso vem do fundo dos infernos. Novamente, Paulo se refere à apostasia de igreja profética na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, começando com o verso 1. Ele diz que devemos pregar o evangelho no final dos tempos, pois diz que, pois virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo o seu desejo e desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Todos os tipos de fábulas, todos os tipos de heresias, todos os tipos de grande apostasia. Hoje em dia, na igreja como um todo, você encontrará porta-vozes cristãos negando as verdades fundamentais da Bíblia, negando as palavras de Jesus, negando o nascimento virgem, negando a ressurreição, negando a segunda vinda. A maioria dos nossos seminários passa o tempo criticando a Bíblia, argumentando que é a procura do homem por Deus ao invés da revelação divina ao homem. Nossas denominações protestantes principais parecem ter a missão de espiritualizar tudo na Bíblia. Você poderá encontrar apostasias mesmo nos ramos mais conservadores dos grupos fundamentais que argumentam que o Espírito Santo se aposentou no primeiro século. No extremo oposto, aqueles que enfatizam o Espírito Santo ao ponto de obscurecer o Salvador Jesus. E há também as modas, os ventos de doutrinas, por exemplo, o movimento dos discípulos, a doutrina da prosperidade e a mania da risada. Não há nenhuma área da cristandade que seja imune à apostasia, que está assolando a igreja hoje em dia, e tudo isso é um sinal do regresso em breve de Jesus. Como disse a vocês, os sinais negativos são extremamente negativos, mas graças a Deus temos os positivos. Os sinais espirituais positivos são magníficos. Um deles se encontra em Mateus, capítulo 24, onde Jesus diz o seguinte: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pessoal, isso tem acontecido no nosso século. Nesse século, através do uso da tecnologia moderna, temos pregado o evangelho a todo mundo. Através do uso da televisão via satélite, por meio do uso de computadores e rádios de ondas curtas, através do uso de filmes de televisão e assim por diante. Um outro sinal espiritual positivo é a compreensão das profecias bíblicas. Não sei se vocês têm notado isso, mas muitas vezes quando Deus dava profecias aos profetas do Antigo Testamento, particularmente profecias sobre o final dos tempos, reagiam dizendo: Senhor, eu não entendo essa profecia. O Senhor geralmente respondia dizendo: não se preocupe, isso não é para você entender. Quando o tempo apropriado chegar para a profecia se cumprir, será entendida. Por exemplo, veja Daniel capítulo 12. Neste capítulo, você encontrará Daniel se queixando duas vezes ao Senhor de que ele não entende as profecias sobre o final dos tempos que lhes foram dadas. O Senhor urge que Daniel esqueça disso, pois as palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Assim, a interpretação atual da profecia do final dos tempos nos últimos anos, através dos livros como The Late Great Planet Earth, tradução literal, O Último e Tremendo Planeta Terra, é um sinal dos tempos. Muitas coisas se tornaram compreensíveis através do desenvolvimento de eventos mundiais. Por exemplo, uma profecia do final dos tempos focaliza a nação de Israel. Bem, antes de 1948, era difícil entender essas profecias, já que Israel não existia e tinha poucas chances de existir novamente. Ou considere a profecia em Apocalipse, capítulo 9, que diz: no final dos tempos, um exército de 200 milhões marchará através da Ásia em direção a Israel. Hoje, uma nação, a China, poderia enviar um exército semelhante. Desenvolvimentos na tecnologia moderna têm nos ajudado a melhor entender as profecias bíblicas. Veja, a Bíblia tem muitas profecias que, para se cumprirem, dependem de invenções modernas como os computadores, raios laser, robótica, energia nuclear. Por exemplo, a Bíblia diz que no final dos tempos, durante os primeiros 3 anos e meio da tribulação, haverá duas grandes testemunhas de Deus em Jerusalém, que pregarão o Evangelho e farão milagres poderosos. Em Apocalipse capítulo 11, lemos que o anticristo matará esses dois homens e os seus corpos ficarão expostos nas ruas de Jerusalém por 3 dias. Diz ainda que o mundo todo olhará para esses corpos e presenciará a sua ressurreição repentina e arrebatamento aos céus. Bem, como é que o mundo inteiro vai poder ver esses dois corpos expostos nas ruas de Jerusalém? Antes de 1957, ninguém podia decifrar isto. Agora é muito simples. Nem sequer paramos para pensar sobre isso. A única coisa a fazer é apontar uma câmera de TV neles, enviar o sinal a um satélite e o mundo inteiro poderá assistir o evento. É incrível como tantas das profecias do final dos tempos podem ser entendidas pela primeira vez. Em 1970, o livro de Hal Lindsey, O Último e Tremendo Planeta Terra, se tornou o livro mais publicado no mundo e permaneceu na lista de mais vendidos por 10 anos consecutivos, como foi certificado pelo jornal The New York Times. Por quê? Porque o autor foi capaz de explicar, em termos simples, as profecias bíblicas que haviam sido um mistério por séculos. Foi porque Lindsay recebeu uma espécie de iluminação especial? Bem, sim. Creio que o Espírito Santo iluminou seu coração, sua mente e seus olhos, e o ajudou a entender. Mas muitas das suas ideias foram simplesmente baseadas no desenvolvimento da tecnologia e dos eventos mundiais. Esses desenvolvimentos o capacitaram para explicar coisas que jamais haviam sido explicadas antes. Assim, os sinais espirituais positivos são a pregação do Evangelho em todo o mundo e o entendimento das profecias bíblicas. Há um terceiro sinal, é que sinal glorioso. Quem me dera que eu pudesse passar o resto do tempo falando desse sinal maravilhoso. É o derramamento do Espírito Santo de Deus. Entenda bem, a Bíblia profetiza que no final dos tempos haverá um segundo derramamento do Espírito Santo. Leia o capítulo 2 de Joel, que fala sobre a chuva temporã e seródia. Chuva temporã foi durante o Pentecostes, por isso Pedro mencionou Joel capítulo 2 no seu sermão de Pentecostes. Olhe, pessoal, se vocês releem o capítulo 2 de Joel e prestarem atenção na passagem, verão que o Pentecostes foi um cumprimento parcial da profecia, pois fala de uma chuva, de uma segunda chuva, um segundo derramamento do Espírito Santo. A passagem diz que esse segundo derramamento do Espírito Santo ocorrerá após o reestabelecimento da nação de Israel no final dos tempos. Temos testemunhado e experimentado o derramamento do Espírito no final dos tempos, desde 1948, quando os judeus foram reestabelecidos na terra de Israel. O Espírito Santo está sendo derramado atualmente de maneira sem precedência, desde o primeiro século. O diabo está atacando cristãos individualmente e igrejas como nunca antes. Precisamos de uma unção especial do poder do Espírito Santo para enfrentar o diabo. Assim, o Espírito Santo de Deus está sendo derramado, e isto é um sinal da vinda em breve de Jesus. Os sinais da tecnologia. Pois bem, já temos os sinais da natureza, os sinais da sociedade e os sinais espirituais. Existem também os sinais da tecnologia. Eu já os mencionei, portanto não tomarei muito tempo com os mesmos. Um exemplo do que estou falando se encontra no livro de Daniel, capítulo 12, onde vemos que haverá uma explosão de conhecimentos e uma rapidez dos transportes no final dos tempos. Essas duas coisas já aconteceram durante esse século. Tanto o conhecimento como o transporte têm crescido rapidamente nesse século. Quando se publica uma enciclopédia hoje em dia, a mesma já está ultrapassada. 3/4 de todos os cientistas que jamais viveram estão vivendo neste momento. Mais da metade de todos os medicamentos foram desenvolvidos desde a Segunda Guerra Mundial. Entramos nesse século ainda dependendo do cavalo como o nosso meio principal de transporte. Hoje temos carros, trens de alta velocidade, aviões e foguetes siderais. A Bíblia diz que no final dos tempos, quando o anticristo estabelecer o seu reinado, ele manterá um controle sobre todos. Todos deverão portar a marca da besta para poder comprar e vender. Como se poderá fazer isto sem raios laser e computadores? A Bíblia diz que o falso profeta fará uma imagem do anticristo e as pessoas adorarão a imagem porque parecerá estar viva. Como isso pode ser feito sem robótica? Tecnologia moderna e as invenções têm produzido. São um sinal do retorno em breve de Jesus. Os sinais da política mundial. A quinta categoria de sinais são aqueles que pertencem à política mundial. Deixe-me ler uma declaração que Jesus fez em Lucas capítulo 21. Começando com o verso 25, Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade, desfalecendo os homens de medo e pela expectação das coisas que sobrevêm ao mundo, pois as potestades dos céus serão abaladas. Isso se assemelha a uma descrição da fissão do átomo, o desenvolvimento da energia nuclear. Examine-o novamente. Diz que a potestade dos céus serão abaladas e desfalecendo os homens de medo. É isso que tem sucedido desde o momento da detonação da primeira bomba atômica. As pessoas construindo abrigos contra bombas, pessoas armazenando comida, pessoas preocupadas com a possibilidade de intercâmbio nuclear. Livros sendo publicados mostrando que se os Estados Unidos ou a Rússia apertarem o botão da bomba atômica, centenas de milhares morrerão instantaneamente e os que sobreviverem desejariam que estivessem mortos. Hoje em dia as pessoas pensam, bem, você sabe, o perigo já passou, a União Soviética se desmantelou e o comunismo está morto. Deixe-me alertá-los que o perigo atualmente é mais sério que nunca. O perigo é maior porque a população russa está vivendo numa das sociedades mais caóticas do mundo. É uma sociedade totalmente instável. É uma sociedade que pode entrar em colapso a qualquer momento. É uma sociedade onde a democracia não tem nenhuma chance, pois as tradições e os valores necessários para uma democracia subsistir não existem. É uma nação que poderá ser dominada pelos militares a qualquer momento, sob a liderança de um fascista de extrema esquerda ou por um líder comunista da extrema esquerda. O único tipo de governo que a população russa conhece através da história é a ditadura. Antes dos comunistas foram os czares. A nação russa é tão instável que poderia haver guerra civil a qualquer momento. Essa nação ainda possui 30 mil foguetes nucleares. O mundo está à beira do desastre nuclear. Armas nucleares não são os únicos sinais do cenário da política mundial. Temos também o sinal do padrão da política mundial. Sim, a Bíblia profetiza que no final dos tempos haverá um determinado padrão da política mundial. Mateus capítulo 24 diz que haverá guerras e rumores de guerras. E temos tido isto constantemente por 50 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Você sabia que temos tido uma média de 40 guerras sendo conduzidas no mundo inteiro a qualquer momento, desde o fim da Segunda Guerra? Não somente nação contra nação, mas também reino contra reino, o que constitui uma referência a guerras civis, como as presentes ocorrendo na Iugoslávia, Irlanda e Camboja. Um outro aspecto do padrão da política mundial no final dos tempos é a unificação da Europa numa confederação europeia. Isso foi profetizado em Daniel capítulo 2 e 7. Como mencionei antes, a Bíblia fala de um poder oriental que enviará um exército de 200 milhões ao Oriente Médio. Uma nação hoje, a China, poderia facilmente fazer isso. A Bíblia também fala de uma nação localizada ao extremo norte, especificamente a Rússia, e diz que essa nação marchará contra Israel. Atualmente, a Rússia é uma das nações mais antissemíticas do mundo e tem alianças íntimas com os inimigos árabes de Israel. Finalmente, a Bíblia fala sobre a existência de Israel no final dos tempos. Nunca antes, todas essas peças do enigma da política mundial dos finais dos tempos se completaram tão bem. Jamais. Agora o enigma se completou pela primeira vez. Esse padrão da política mundial é um sinal certo de que estamos vivendo nos tempos do retorno do Senhor. Os sinais de Israel. A sexta e última categoria de sinais é a mais importante de todas. Mais importante do que todas as outras categorias juntas. Claro que estou falando dos sinais de Israel. Esses sinais são mais importantes do que todos os outros, porque Israel é o despertador profético de Deus. Quais são os sinais de Israel? Há sete sinais. Sete sinais de Israel. Sete profecias sendo cumpridas diante de nossos olhos para certificar que você e eu estamos vivendo na época mais extraordinária da história da humanidade, desde a primeira vinda de Jesus. O primeiro desses sinais é o retorno do povo judaico dos quatro cantos do mundo. Esse processo se iniciou em 1900 e tem continuado até hoje. Em 1900, haviam somente 40 mil judeus em Israel. No final da Segunda Guerra Mundial, haviam 500 mil. Atualmente, há mais de 5 milhões e continuam a vir em números sem precedência de todas as partes do mundo, particularmente da Rússia. Em Jeremias, capítulo 16, lemos que quando a história se finalizar, os judeus examinarão a sua própria história e verão que o que se passa atualmente, o retorno dos judeus dos quatro cantos do mundo, como um milagre maior que a libertação da sua captividade do Egito. Esta é uma fase surpreendente. Como resultado desse retorno, o Estado de Israel foi estabelecido no dia 14 de maio de 1948, claramente cumprindo as profecias em Isaías 66, Ezequiel 37 e Zacarias 12, que dizem que a nação de Israel existirá no final dos tempos. Jesus enfatizou esse ponto nas suas pregações sobre o final dos tempos. Em Mateus capítulo 24, ele nos disse para observar a figueira. A figueira é um símbolo muito usado na Bíblia para Israel. Jesus disse que, quando a figueira florir novamente, a geração que presenciar isto será a geração que testemunhará os eventos do final dos tempos. O Estado de Israel voltou a existir, isto é, floresceu novamente no dia 14 de maio de 1948. O Dr. Reagan acredita do fundo do coração que aquele que esteve vivo em 1948 verá o retorno do Senhor. Talvez se trata de alguém com 2 anos de idade em 1948, que talvez terão 40 a 80 anos quando o Senhor retornar. Mas ele acredita que quem vive ou quem esteve vivo naquela época verá o retorno do Senhor. O primeiro sinal de Israel é o retorno do povo judaico. O segundo sinal é o restabelecimento do seu Estado. O terceiro é a recuperação da sua terra. Isaías capítulo 35 e muitas outras passagens discutem o fato de que quando os judeus retornassem à sua terra, a mesma seria recuperada. A terra se tornaria viva de novo. O autor americano Mark Twain visitou Israel nos meados de 1860 e escreveu o seu livro Os Inocentes no Estrangeiro, sobre a desolação e a devastação da terra. Todas as árvores tinham sido cortadas. A terra tinha sido estuprada por 2000 anos por conquistadores estrangeiros que não tinham nenhum respeito, preocupação ou amor pela terra. Quando os judeus começaram a retornar no começo de 1900, os árabes riram deles por comprar a terra. Quem senão um judeu louco iria querer um Pantanal infestado de malária? Hoje, os árabes querem a terra de volta porque Deus a tem tocado e Deus a transformou numa terra linda novamente, exatamente como havia prometido. Hoje, Israel é a fonte de alimentos para o Oriente Médio. Os israelitas plantaram mais de 400 milhões de árvores no país todo e o índice da chuva aumentou mais de 450%. É uma terra que emana leite e mel novamente. Deus cumpriu sua promessa e é um sinal que Jesus virá em breve. O retorno dos judeus, o restabelecimento do seu estado e a recuperação da terra são 3 dos sinais de Israel. O quarto sinal de Israel é o renascimento da sua língua. Quando os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, pararam de falar hebreu e começaram a falar ídico, uma mistura de hebreu e alemão, e ladino, uma mistura de hebreu e espanhol. Mas Deus disse em Sofonias 3, verso 9, que no final dos tempos ele restabeleceria a língua hebraica, e ele o fez nesse século, através de um homem chamado Eleazar ben Yedua. Yehuda. Este homem era um fanático absoluto que passou a vida inteira tentando reaver a língua hebraica, uma língua que não havia sido falada por quase 2000 anos. Ele teve que inventar milhares de palavras novas baseadas na raiz da palavra do antigo hebraico. Parecia uma tarefa impossível, mas ele a desempenhou. E hoje o hebreu bíblico é a língua oficial do Israel. Isso significa que as pessoas não precisam de uma tradução para ler os antigos rolos bíblicos ou os rolos do Mar Morto. Deus disse que ele faria isso e assim o fez. É um dos maiores milagres da história moderna e é prova positiva de que Jesus está vindo em breve. Em resumo, temos o retorno dos judeus, o restabelecimento do seu estado, a recuperação da sua terra e o renascimento da língua. O quinto sinal judaico é o ressurgimento do exército. Em Zacarias capítulo 12, o Senhor disse que no final dos tempos, quando ele retornasse os judeus à sua terra, teriam superioridade militar sobre todas as nações vizinhas. Zacarias disse que seria como um braseiro de fogo no meio de lenha, consumindo todas as nações vizinhas. Surpreendentemente, o exército de Israel é considerado o terceiro ou quarto mais poderoso do mundo, mesmo sendo uma das nações menores da face da terra. É provavelmente número um no uso efetivo do seu poder militar. Os israelitas têm batalhado guerra após guerra. As guerras de 1948, 56, 67, 73, 81 e 1991. E cada vez tem derrotado os inimigos. Que milagre para uma nação menor do que o estado do Espírito Santo e com uma população menor do que a cidade de Vitória. O sexto sinal judaico é a refocalização da política mundial sobre Israel. Em Zacarias capítulo 12, lemos que no final dos tempos as nações do mundo se juntarão contra Jerusalém, e Jerusalém será como uma pedra pesada dependurada nos seus pescoços. O foco da política mundial se deslocou sobre Israel em 1973, quando os árabes impuseram o boicote de petróleo árabe ao Ocidente, durante a Guerra de Yom Kippur. Esse boicote forçou as nações ocidentais aos seus joelhos. Fomos aos árabes com o chapéu nas mãos, perguntando o que deveríamos fazer para obter o seu petróleo. Deram duas respostas. Em primeiro lugar, pague 4 vezes mais pelo petróleo. Em segundo lugar, alinhe-se conosco na nossa obsessão para aniquilar o Estado de Israel. Da noite para o dia, toda a Europa Ocidental virou-se contra Israel. Os Estados Unidos foram a única nação que apoiou Israel e continuou assim até outubro de 1990. Na sua tentativa desesperada de formar uma coalização árabe para a Guerra do Golfo Pérsico. O governo americano se revoltou contra Israel e começou a passar resoluções de condenação nas Nações Unidas. Logo após isso, os Estados Unidos começou a forçar Israel a trocar sua terra pela paz. O sétimo e último sinal de Israel é a reocupação da cidade de Jerusalém. Esse é o sinal mais importante de todos, pois veio diretamente dos lábios de Jesus. Você encontrará a passagem em Lucas 21, verso 24. Jesus disse que muitos cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Isso aconteceu no ano 70 AD, quando os romanos destruíram Jerusalém. Ele acrescentou: Jerusalém será pisada pelos gentios até se completarem os tempos deles. Bem, meus amigos, foi exatamente o que aconteceu. Jerusalém caiu nas mãos dos gentios quando os romanos a destruíram. Os romanos foram seguidos pelos bizantinos, os bizantinos foram seguidos pelos árabes pelas cruzadas pelos mamelucos e os mamelucos pelos turcos. Por 400 anos, os turcos pelos britânicos, os britânicos pelos jordanianos, e então no dia 7 de junho de 1967, graças a Deus, por todas as bênçãos, os judeus reocuparam a cidade de Jerusalém pela primeira vez em 1897 anos. E quando aqueles soldados israelitas se dirigiram ao Muro das Lamentações e se prostraram ao chão e começaram a lamentar na frente do muro, o rabino Shlomo Goren, o capelão do exército israelita, se dirigiu ao muro e tocou uma shofar. Em seguida, ele levantou a sua mão e disse: "Eu declaro o início da idade messiânica. Veja, os judeus ortodoxos sabem que o Messias está vindo logo. Este é um dos paradoxos da nossa época. Preparando para o retorno do Senhor. Pense bem sobre isso. Quando Jesus veio da primeira vez, os gentios o reconheceram, mas os judeus não. Desta vez, os judeus serão os que sabem que o Messias está vindo. Razão é que conhecem as escrituras do Antigo Testamento e delas sabem que o Messias virá quando os judeus estiverem de volta no seu país e na sua cidade. Os judeus ortodoxos estão esperando pelo Messias, aguardando-o a cada momento. Estão ansiosos por ele. E a igreja? A igreja está sentada ao lado, bocejando, em vez de estar ansiosa. Está certo? Os judeus estão ansiosos, enquanto que a igreja está bocejando. Parece que a igreja nem quer estar consciente do significado do milagre do retorno dos judeus. Nem parece estar consciente do significado do restabelecimento de Israel, nem do significado da reocupação da cidade de Jerusalém. Meus amigos, Jesus está vindo em breve. A pergunta principal é: você está preparado? Todos os sinais dos tempos apontam nessa direção. Os sinais da natureza, os sinais da sociedade, os sinais da natureza espiritual, os sinais tecnológicos, os sinais da política mundial e os sinais de Israel. Deus está nos céus proclamando em voz alta: "Meu filho está vindo em breve, meu filho está vindo em breve." Ele não deseja que ninguém pereça, mas que se arrependam. Você está preparado? Você está mesmo? Você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Meu amigo, deixe-me dizer algo. A Bíblia diz que cada joelho deverá se prostrar e cada língua deverá confessar que Jesus é Senhor. Isso significa cada um. A pergunta é quando? Se você o fizer nessa vida, significa a vida eterna com Deus. Se você o fizer após a ressurreição, em frente do grande trono branco de julgamento, escrito em Apocalipse capítulo 20, significa a eternidade no lago de fogo. Significa o inferno. Deus considera o pecado seriamente. Ele trata do pecado. E como eu disse anteriormente, ele trata do pecado de duas maneiras: ou com graça ou com ira. Se você está coberto com o sangue de Jesus Cristo, se você o recebeu como seu Senhor e Salvador, então, quando Jesus descer dos céus, ele virá com a nossa esperança abençoada, e você sairá pulando como um bezerro solto do curral. Mas se ele vier a você e você estiver sob a sua ira, ele virá como o seu terror sagrado, e você se esconderá nas crateras da terra e implorará que as rochas caiam sobre você. Tão grande será a ira do Cordeiro de Deus. Eu lhes imploro para que simplesmente se humilhem em oração. Confessem a Deus os seus pecados e então recebam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se já receberam Jesus como vosso Salvador, tenho uma mensagem também para vocês. A segunda vinda de Jesus é como uma espada de dois gumes. Essa espada tem uma mensagem que corta de uma maneira para os não crentes e corta de outra maneira para os crentes. A mensagem para os não crentes é: refugiem-se da ira iminente ao refúgio amoroso dos braços de Jesus. A mensagem para os crentes é: aceitem a Jesus, não somente como seu Salvador, mas recebam-o como seu Senhor. Pois veja, atualmente as igrejas estão repletas de pessoas que receberam a Jesus como seu Salvador, mas não fizeram dele o Senhor da sua vida. Ele não é Senhor de nada. Não é Senhor da sua música, não é senhor da sua comida, não é senhor da sua bebida, não é senhor da sua recreação, não é senhor da sua leitura, não é senhor da sua televisão ou filmes, não é senhor de nada. Estão caminhando com um pé na igreja e outro no mundo, vivendo uma vida espiritual esquizofrênica. Você é um deles? Você precisa fazer de Jesus o Senhor da sua vida? Você precisa dedicar a sua vida à santidade? Esta é a convocação do Espírito Santo aos crentes no final dos tempos. Isto é, dedicar as suas vidas à santidade. Então, ansiar, ansiar e ansiar pelo retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prestem atenção às palavras gloriosas da segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, onde Paulo escreve da prisão, já no final da sua vida. Tenho pelejado uma boa peleja, tenho acabado a carreira, tenho guardado a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que têm amado a sua vinda. Uma coroa especial, uma coroa de justiça será dada a todos aqueles que viveu a sua vida amando o retorno do Senhor. Você receberá essa coroa? Está vivendo a sua vida ansiando pelo retorno do Senhor? Meus amigos, Jesus está vindo em breve e eu clamo do fundo do meu coração: Maranata, venha logo, Senhor Jesus.